Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site www.patriotas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 35. Fala, Sidney.
Tudo bom, Felipe? Tudo certinho?
Belezura. Você tá na semana de viagem. Agora é você, hein, meu?
Tô. Correspondente Patriotas agora no jogo contra o Jets. Tô nervoso porque esse time do Jets vai chegar bem mais forte do que eu esperava pra esse jogo, mas vamos lá, confiante.
A gente tá muito chique, cara. Tenho certeza que a galera tá achando que essas doações é pra gente viajar, cara. Não é possível. Bom, a gente tem gente nova hoje aqui, né, Sidney?
É, apresentação do nosso novo membro aí. Fala, Arthur, tudo bom?
E aí, Sidney, Felipe, tudo beleza?
Arthur Cunha é um rookie and draft free agent que a gente achou no mercado, colocou no practice squad, deu um tempo pra ele e agora a gente elegeu ele pro time principal, né, Sidney?
É, pô, sensacional, cara. A gente tava precisando realmente de uma pessoa pra ajudar o projeto, né? Tá precisando cada vez mais de tempo, mais dedicação, e foi muito bom ter achado o Arthur. Ele é um cara muito, muito interessado em NFL, entende pra caramba, tá ajudando muita gente nesse início aí, tá bem legal a participação dele.
Arthur, conta um pouquinho de você aí, a galera do grupo do WhatsApp já te conhece, você é novo ainda, né, você é nosso mascote?
Eu comecei a ver NFL em 2011, no Super Bowl de Patriots versus Giants, né? Infelizmente a gente perdeu, mas eu não entendia nada naquele jogo.
Claro, você tinha o quê? 2 anos de idade?
É que eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e tinha visto uns jogos de college lá pela TV quando eu voltava pro hotel. Aí gostei do esporte, vi o Super Bowl, mesmo o Patriots perdendo, eu decidi acompanhar ele na temporada de 2012. Aí por aí vai, então até agora.
Não, legal, cara. Seja bem-vindo. A galera já viu aí, né, Sidney, que tem post do Arthur, já tá aparecendo aí, posts ótimos. Só tem a somar aqui no Patriotas, né?
É, exatamente. Já começou bem, fazendo sucesso, estreando coluna nova, entrou com tudo aí, disposto a mostrar serviço e se garantir no roster principal, né?
Não, aqui é do your job, mano. A galera sabe, não tem essa não. Bobeou, a gente põe na casinha. Sid, antes da gente entrar para esse podcast para falar sobre o jogo de Patriots e Colts, a gente tem mais alguns recados, aqueles de sempre, para dar. Primeiro que a gente já saiu de dentro do campo dessa semana. Aliás, o da semana passada saiu atrasado, culpa minha. Eu me assumo esse erro. Com a volta da viagem atrapalhou tudo, então saiu atrasado. Mas eu me redimi colocando dentro do campo dessa semana, já na segunda-feira, e tamo falando do tal do punch dos Colts, cara. Tentamos entender de onde saiu essa história. A galera que já assistiu tá gostando, então se você não viu ainda, entra lá e assiste, que ficou muito bom. É bom pra marcar aquele amigo que tentou assistir o jogo e entendeu porra nenhuma. Tenta marcar ele lá pra ver se ele consegue entender mais ou menos o que aconteceu. Falando em viagem, né, Cid, a gente falou, você tá indo agora pra Massachusetts. Vai ficar 2 semaninhas, 2 jogos na verdade, né? 1 semana fora, 2 jogos que os Patriots jogam na quinta depois. Então a gente não tem você aqui por 2 programas, certo?
Vou desfalcar o time pra torcer, pra aumentar o coro da torcida lá contra os Jets, né? Pô, esse jogo, quando saiu a tabela, todo mundo achava, vai chegar lá e vai ser um daqueles jogos de passar por cima, jogo tranquilo, e os Jets vêm com tudo nessa temporada. Então tô bem nervoso aí pra esse jogo, estrear com derrota é sacanagem, né?
Não.
Mas vamos lá, vamos torcer e vai ser um jogão.
Vai, já vai falar dele aí, mas com certeza seu grito vai ajudar e atrapalhar esse ataque dos Jets. E Arthur, para aproveitar também para a galera entender, semana que vem, do podcast sobre os Jets vai ser eu e você, certo? E depois dos Dolphins é eu e Durante, então a gente vai cobrir a falta do Sidney aí, então semana que vem eu e Arthur. A gente também tem a Eu Sou Patriota, que já tá fazendo sucesso, a gente tá recebendo texto de um monte de gente, todo mundo curtindo escrever um pouco da sua experiência com os Patriots. Essa última semana, como eu disse no programa passado, foi sobre a minha experiência, eu, Felipe, torcedor ali no estádio, ficou bem legal também, já tem o do Paulo lá, que foi o primeiro. Essa semana saiu do Nickerson e já tem gente aí programado para outras semanas. Se você quiser, você se empolgou, leu lá, gostou, escreve seu texto, manda pra gente. Tem Arthur, tem o cara que fez uma arte super legal do Brand, mandou pra gente. É, se ele tá ouvindo, é legal ele também. Se ele quiser escrever alguma coisinha, vai ser legal, né? Bom, então vamos nessa. Vamos pra Patriots e Colts. Vamos entender tudo o que aconteceu nesse jogo. Vamos nessa então, Patriots e Colts, jogão. Muita gente falando que esse jogo ia ser fácil para os Patriots, que os Patriots iam fazer 50 pontos, que o pai do Brady queria 60 pontos, todo mundo falando que vai ser lindo, e a gente aqui, tipo, não sei não, cara, calma aí. E não foi fácil de jeito nenhum, que jogo punk. Os Colts são os Colts, não adianta. O Luck, cada dia mais ele prova que ele é um bom quarterback, sim, que ele pode estar no início de temporada ruim, mas que não adianta, cara. A gente falou isso na semana passada, né, Sidney? O cara, quando é bom, quando tem estrela, é nesses jogos que ele aparece. E o Luck jogou demais, né, meu?
Bom, não só o Luck, né? Acho que todo o time dos Colts entrou com... deu uma importância muito grande esse jogo, né? Eles precisavam dar essa resposta pra torcida deles. Todo mundo tava esperando que os Patriots entrassem e atropelassem como de costume, e eles não poderiam permitir isso mais uma vez, né? Então eles entraram com sangue nos olhos, realmente, e fizeram um jogo bem equilibrado.
É, durante o jogo, ele falou pra mim até que... todo mundo tava falando que os Patriots eram o jogo da vingança e tal, mas parecia que pros Patriots era um jogo a mais, um jogo normal, e pros Colts era o jogo. Como se todo mundo imaginou que fosse ser o contrário, né, Arthur? Tipo, os Colts levaram muito a sério esse jogo. Eu até comentei semana passada que era o jogo, tipo, que eles tinham que ganhar, que podia mudar totalmente a temporada deles. E eles meio que entraram dessa forma, né?
Foi, eu também percebi isso. Todo mundo tava falando que ia ser a vingança dos Patriots, que iam meter 60 pontos nos Colts, mas parece que foi ao contrário. O Colts entrou com uma energia a mais, querendo mais ganhar o jogo que a gente. Mas nosso time é melhor e mostrou isso em campo, e é o que importa.
Vamos falar de defesa? Vamos dar uma lembrada aí de como que foi essa atuação da defesa. Primeiro tempo foi complicado, né, Sidney? Cedendo a corrida, a gente não consegue parar essa corrida de jeito nenhum. E o front seven não estava aparecendo, o Luck estava tendo tempo para lançar. Até foi eu que fiquei no Twitter nesse jogo, eu coloquei que se depois do primeiro drive, que foi o touchdown dos Colts, se o Luck fosse ter aquele tempo todo no jogo inteiro, a gente estava ferrado, né?
A defesa nossa demorou a se ajustar, né? Sofreu dois touchdowns do ataque dos Colts no primeiro tempo. O outro touchdown foi naquela bobeada lá do Edelman. E a gente demorou a se achar. Algumas zonas da defesa não estavam dando muito espaço, na verdade. Os recebedores dos Colts estavam encontrando facilidade para aparecer nesses espaços entre os jogadores. O pass rush não chegou no primeiro tempo também. Então foram vários fatores que fizeram com que o ataque dos Colts se sentisse confortável no primeiro tempo.
A gente no segundo tempo teve um ajuste. O front seven voltou de uma outra forma. Chandler Jones teve um belo de um jogo. Ele conseguiu aparecer, conseguiu pressionar. O Weasley também tem uma jogada. A gente até colocou aqueles gifzinhos daqueles Vines lá, mostrando uma jogada que ele foi para cima do OL. E coitado do OL, ele deixou o OL de perna aberta, literalmente, no chão. Então, assim, o front seven conseguiu aparecer. O que eu fiquei triste foi que o Jabal Sheard estava bem na partida e ele se machucou, e aí deu uma perdida ainda, como a gente falou na semana passada. O Ninkovic não brilha ainda esse ano, dá diferença dele pro Sheard, mas eles ajustaram isso. Eu queria puxar aqui primeiro, pra gente falar desse pass rush, além do Weasley e do Jones que eu já comentei, eu acho que não tem como a gente não falar do James Collins de novo. Né?
O Collins tá um monstro esse ano. Ele tá marcando o Tyren, ele tá parando a corrida, tá forçando o fumble, ele tá fazendo tudo. É o nosso melhor jogador defensivo até o momento. E ele tá muito bem. Até bloquear o extra point, ninguém esperava, ele bloqueou.
Eu li que alguém da comissão técnica dos Colts falou que só tem dois jogadores de defesa na liga que eles fazem um plano de jogo específico para ele. É o J.J. Watt dos Texans e o Jamie Collins dos Patriots. Então, por mais que você possa achar que... não tô dizendo que ele tá, que a gente tá comparando o Jamie Collins ao J.J. Watt, até porque eles são funções diferentes, o Watt é um monstro realmente, mas o que o Collins está fazendo é digno de chamar a atenção dos ataques adversários realmente, e se você não se preparar para ele, ele vai acabar com o seu ataque.
É porque ele simplesmente está em todas as jogadas. Eu não sei como ele consegue, mas ele está em todas as jogadas. É excepcional o trabalho que o Collins faz. Diferente um pouco do meio, que a gente, semana passada foi a vez da gente bater no Ninkovic, nessa semana a gente vai bater no Jerod Mayo, que dizem que a lesão dele estava recuperada, que ele não tinha mais problema, mas o Mayo não consegue aparecer em campo do jeito que ele aparecia antes. Ele não consegue ser tão presente mais em campo como ele conseguia. E uma coisa importante, Sidney, é que o Mayo sempre foi o capitão dessa defesa, e dessa vez, nesse jogo, ele estava em campo e quem ficou com o capacete ouvindo as instruções foi o Collins.
Normalmente quem fica é o Hightower mesmo, quando o Mayo tá jogando, e quando o Hightower não tá, já estão passando para Collins, porque o Collins ele não sai de campo, né? Ele participa dos três downs, já o Mayo ele tem sido utilizado mais em primeiro e segundo down. Realmente ele não tá o mesmo jogador, eu não sei se ele ainda não está o mesmo, ou se as lesões que ele teve no joelho não permitem mais que ele volte àquele nível. Ele está tendo dificuldade de sair dos bloqueios para parar o jogo terrestre, então a linha ofensiva dos Colts conseguiu bloqueá-lo com certa facilidade, e eu não sei, é difícil ter um julgamento definitivo, né? Eu espero que isso seja temporário e que ele consiga voltar ao 100%.
Outro jogador que também tem problemas em bloqueios é o Freeney, né, Arthur?
O Freeney, principalmente nos primeiros drives do Colts, dava pra ver nitidamente que ele não conseguia fugir dos bloqueios, e também nas jogadas de passe do Colts ele ficava meio que perdido, não sabendo pra onde ir.
Vamos voltar pra DL. Eu achei que, assim, o Weasley realmente, quando ele tá... ele tem que estar no dia dele ainda, eu acho. Ele não consegue ser frequente todos os jogos, você garantir que o Weasley vai jogar muito bem. Ele sempre é razoável ali, mas ter jogos bons parece que ele tem que acordar num dia bom. Esse domingo foi um dos dias que ele estava muito bem, e Chandler Jones também. Agora, eu vou voltar a reclamar do que eu sempre reclamo. Com esse número de jogadores que a gente tem no front seven, eu ainda acho pouca gente para aparecer do jeito que a gente tá tendo.
Cara, eu acho que a nossa DL tá até surpreendendo do ponto de vista do pass rush. A gente falou tanto na off-season que tava melhorado, que a gente ia ter um pass rush melhor dos últimos tempos, e eu acho que em 6 jogos dá pra dizer que isso tá acontecendo um pouco. Eu tenho até aqui uma lista de estatística de sacks, né, entre os 4 times da nossa divisão, e a gente sempre falou que as outras 3 DLs da nossa divisão são sensacionais. Os Patriots até agora têm 19 sacks. O segundo time da divisão que tem mais sacks é o Buffalo Bills, com 9. Depois Jets com 8, Miami com 7. Então a gente tá conseguindo pressionar o quarterback bem mais que os nossos adversários da divisão. E eu acho que isso, na verdade, acho que isso tende até a melhorar, porque a gente tem alguns jogadores que a gente não contou com eles ainda, como o Trey Flowers, não jogou. O Rufus Johnson tá ficando inativo também.
O Grissom também.
Então eu acho que se a gente conseguir ficar com essa galera aí toda saudável, a gente tem tudo pra... A gente já tá tendo nos números a melhor DL da divisão até aqui, e eu acho que isso quer dizer demais até.
Mas o meu problema é contra a corrida, cara.
Ah, sim, não, sem dúvida. Contra a corrida é o
esse
contrário.
Número de jogadores que a gente tem no elenco. Com esse monte de cara aí parado que não jogam. A gente já falou aí 3-4 nomes de que não conseguiram entrar. A gente precisando de corner, precisando de OL. Eles mantêm esse tanto de DL no time. E a gente tem um pass rush, beleza, estamos fazendo sec. Mas a corrida tá desesperadora, cara. Dá vontade de, tipo, jogar com um time que não tem running back. Porque se correr, passa. Vai parar lá no segundo. Quem para é o Collins. Toda vez, ou é o Collins ou é o Hightower.
O nosso time não foi bem contra os Bills, contra os Steelers, contra quase nenhum time contra a corrida. Isso vem prejudicando muito. O Chris Ivory, que é do running back dos Jets, que a gente vai jogar na próxima semana, ele é o terceiro running back que tá mais produzindo jardas. E vai ser bem difícil para ele se continuar assim.
Vai fazer a festa, cara. A gente vai ter um problemaço contra o Ivory domingo. A gente já vai falar de Jets, mas é uma das coisas que mais preocupa para esse jogo. Pra gente fechar aqui defesa, vamos falar de secundária. Malcolm Butler de novo cedendo um touchdown, mas vamos ser justos, de novo ele tá colado no receiver. Mas eu vou repetir o que eu sempre falo, não tem muito mais o que fazer além disso, né?
O passe do Andrew Luck pro Moncrief, foi o Moncrief, né, que eu tava falando no começo, né?
Foi
perfeito aquele passe, cara, perfeito. Eu acho que poucos, talvez nenhum cornerback da liga conseguisse alcançar aquela bola, porque... ele colocou na bola no lugar onde só o jogador do Colts tinha como pegar, e mesmo assim o Butler subiu com ele, atrapalhou o que pôde, mas esse touchdown não critico muito mal com o Butler, não. Acho que ele foi bem no jogo. Ele tá colocando a mão na bola, impressionante, cara. Toda hora você vê a interceptação e ele não consegue segurar, mas ele bota a mão na bola, tá junto do recebedor. Eu acho que ele também tá crescendo à medida que a temporada tá passando, ele não chegou no seu ápice ainda. Eu tô satisfeito com ele até aqui.
Eu achei que o Butler teve um erro nessa jogada. Ele pula antes. Ele pula um pouco antes do receiver e é por isso que a hora que a bola chega ele tá começando a voltar já. É por isso que ele não desviou essa bola. Essa é a função dele, ele trabalha todo dia pra fazer isso e ele tem que ser excelente no que ele faz, porque ele é o cornerback 1 do time campeão do Super Bowl. Continuando nessa secundária, Arthur, a gente teve algumas diferenças aí interessantes que eles testaram, né? Acho que não digo nem testar, porque nesse momento já não é testar mais, é mudança mesmo para jogo. O Chang, que é um safety, ele entrou muitas vezes como um slot para marcar o T.Y. Hilton. E o McCorry também entrou como cornerback algumas vezes, inclusive fez falta, né?
Eu, particularmente, não gosto de McCurry como cornerback. E nem ele gosta, ele já deixou nítido isso, que falou que prefere jogar como safety. Um dado interessante do McCurry que foi a primeira falta desde 2013. Já o Chang, eu não gosto. Ele não marca muito bem os tight ends. Ele serve muitas vezes como um extra linebacker. Mas, por incrível que pareça, no último jogo contra o Colts, ele marcou bem. E marcou bem os wide receivers dos Colts. Achei isso bem interessante.
Tem um detalhezinho também aí nesse aí que passou desapercebido, é que o Belichick só colocou o McCorry como cornerback porque ele tá confiando muito no Duron Harmon. A gente vê muito o Peyton jogar com dois safeties, mas o Chang não fica sempre lá atrás com o McCorry, né? Geralmente só o McCorry lá atrás. E ele tá colocando o McCorry, às vezes, deslocando pra frente e botando o Duron Harmon lá atrás. Então ele tá confiando no Harmon como único safety, às vezes, ali atrás, e por isso que ele libera um pouco o McCorry pra fazer outras funções. Então, isso às vezes não passa desapercebido, mas mostra um pouco de confiança dele no Duron Harmon.
O Harmon já tem duas interceptações, não foi, nessa temporada?
Tem, isso aí, ele já fez duas. Nos dois primeiros jogos ele interceptou. Teve casos que foi exatamente isso, era o McCorry, o Harmon, aí eles tiraram um linebacker pra pôr o Chang na marcação quando o Colts tinha um receiver a mais. Então assim, eles, em vez deles jogarem com um safety só, eles continuaram com dois safeties e entraram com um cornerback a mais, que na verdade era o Chang, que era a tal da nickel formation que eles chamam na defesa.
What was the plan?
I don't know. I mean, completely nuts.
Vamos agora pro ataque, gente. Seguinte, começou um jogo estranho. Eu não gostei desse começo de jogo pro ataque. Parecia que só tinha Edelman e Amendola em campo. Muita gente no Twitter pedindo, meu, cadê o Gronk? O Gronk não aparece. A gente recebeu uma informação lá que eu, sinceramente, não vi acontecer, mas que veio dos Estados Unidos, que tinha momentos que estavam três jogadores de olho no Gronk.
Eu vi isso.
De tanto medo que estavam dele fazer alguma coisa. Mas assim, no segundo tempo, ele entrou e apareceu e marcou o touchdown. Então o que a gente não sabe é se o Gronk estava meio apagado mesmo nesse primeiro tempo e acordou no segundo, ou se é o Colts que marcou muito bem ele no primeiro e deu uma bobeada no segundo, né, Cid?
Eu acho o seguinte, um jogador da qualidade do Gronk, é impossível você anular ele por 60 minutos. Você pode ter sucesso durante um tempo, mas os ajustes do ataque virão, o McDaniels, o Brady, o Belichick, todo mundo vai mexer e vai tentar encontrar uma solução. No primeiro tempo, como você disse, ele foi muito bem marcado, às vezes até de forma meio desleal, no certo sentido, porque tinha hora que parecia que ele estava usando o defensor como uma mochila nas costas. O cara abraçava ele antes dele pegar a bola e a gente não via falta de holding. Então, ele foi muito, muito pressionado também na linha de scrimmage. Já no segundo tempo, ele conseguiu se deslocar bem. O touchdown dele foi um play action muito bem executado. A linha ofensiva foi toda para um lado, o Gronk foi para o outro, e a defesa, os linebackers morderam. Então, conseguiram encontrar uma forma de utilizá-lo. E como eu falei, é impossível você tirar ele do jogo por 60 minutos.
Jogada, aliás, eu já mostrei isso no diante do campo algumas vezes. Os Patriots estão usando muito isso e é uma coisa até muito arriscada. Esses play actions que a gente está fazendo com a linha toda caindo junto com o running back. mas estão funcionando até agora, né, Arthur? Você vê que cai o time inteiro, porque não tem como você não acreditar. Tá indo a linha inteira e você não vai. E basicamente no bloqueio ali, os caras te arrastam junto, se você tá na defesa. É arriscado pra caramba, porque normalmente o jogador que recebe a bola, ele recebe sem ajuda nenhuma, como foi o do Lewis, por exemplo, de dentro do campo que a gente fez. Mas tá funcionando, né, cara?
Tá funcionando. Eu acho que deveria manter até o ponto que vê que não vai dar mais, que os outros times já estudaram essa jogada e já sabem como parar ela.
Vamos voltar pro Edelman. Sidney, apareceu demais no primeiro tempo. Teve aquele no touchdown, ele é esmagado entre o safety e o corner dele. Tanto que ele acabou machucando o dedo, machucando mesmo, o dedo ficou torto. Continuou em campo e deu aquele drop que ele tomou a interceptação. Ele, inclusive você, né, Sidney, colocou na análise dessa semana, que ele até assumiu, que ele falou que a culpa foi dele e tal, que não é do Brady e tal. Obviamente que a interceptação não é na conta do Brady, mas eu não achei também que foi tanto culpa deles. Eu não sei o quanto o dedo deve ter influenciado ou não, né, cara?
Tem uma questão meio misteriosa nesse dedo, porque eu vi um dos repórteres que cobram os peitos falarem que ele já vinha lidando com a seleção do dedo antes do jogo, que não foi uma coisa que aconteceu no jogo. Já outros falaram que foi naquele lance lá que do touchdown que piorou. Eu sei que ele não parecia normal no início do jogo, ele dropou vários passes, não só esse da interceptação. Esse da interceptação, eu discordo de você, eu acho que foi culpa totalmente dele. O Brady lançou o passe entre 1 e 1 do 11 dele, a bola para ele abraçar. É um pouco daquele que acontece muito, você vê, é muito comum na NFL. Às vezes o passe, a recepção é tão fácil que o recebedor já tá pensando para onde ele vai correr, para onde é que ele vai fazer com a bola. E ele não foca tanto em segurar a bola em si. Tentou segurar, jogou a bola para cima, totalmente dele realmente a culpa. Mas assim, nada que se cobre o Edelman, que se critique ele não. O cara faz tanto por nós, inclusive nesse jogo ele fez muito depois disso. Então acontece, todo mundo tá sujeito a isso e com a lesão na mão é até um pouco mais justificável.
Arthur, eu queria que você falasse um pouco daquela jogada dele numa quarta para uma, que os Patriots fingiram play action com o Lewis e colocaram o Edelman para correr por trás da linha, e que parecia que não ia dar, que ele encontrou um mundo de defesa na frente dele, e do nada, por teletransporte, sei lá o que, ele apareceu na linha de first down.
Os Patriots geralmente utilizam muito essas jogadas, uma, duas vezes no máximo por jogo, e geralmente ganham 11, 12 jardas em cada. Mas dessa vez o Colts leu bem a jogada, mas quando o Edelman pegou a bola, ele percebeu que o defensor estava vindo para cima dele, conseguiu cortar para o meio, e ele fez meio que um malabarismo maluco lá e conseguiu o first down.
E nessas horas que você entende do porquê do apelido dele ser esquilo, né, cara? Porque é um esquilo, se alguém já teve a oportunidade de ver um esquilo na vida, já sabe como é que é o Edelman correndo e tentando ganhar first down. É basicamente isso mesmo.
Um fato interessante é que geralmente nessas quartas pra um, o Pedro sempre tenta uma jogada com blunt. E geralmente quase nunca dá certo. Isso dá uma raiva, porque o time vinha repetindo essas jogadas várias vezes e quase nunca dava certo. E dessa vez tentou algo diferente com o Edelman e conseguiu.
Já entrando então no que você falou de Blunt, vamos falar de corrida. Começou que quase não tinha corrida, muito passe. Basicamente o começo do jogo foi Edelman, Amendola, e era isso que a gente tinha. Quando a gente começou a correr... O Blount tem uma estrela incrível contra os Colts, não adianta.
É inacreditável.
De 37, 10 touchdowns na carreira dele são contra os Colts. É absurdo o que ele consegue fazer. Mas que eu ainda tenho problemas, eu, Felipe, tenho problemas com o Blount correndo, porque ele não está sendo aquele trator de dar no meio. Ele demora muito para ganhar velocidade. Se ele conseguir dar os três primeiros passos, é quase impossível para um Blount, ele vira um caminhão desgovernado. Agora, esses três primeiros passos, ele tá muito lento ainda, eu acho.
Tem jogos que o Blount corre para mais de 90 jardas, vai muito bem, marca dois touchdowns, mas tem jogos que ele simplesmente não aparece. E esse ano, ele vem aparecendo no menos, também pela função da linha ofensiva, que não tá conseguindo abrir muitos espaços para os running backs correr. Mas o Dion Lewis... Ele é muito ágil e muito liso e consegue achar esses buracos, diferente do Blount, que necessita muito que a linha consiga abrir os buracos para ele.
É, eu concordo com você que em jogadas de poucas jardas não dá para utilizar, porque ele demora a engrenar realmente o Blount. E ele também, esse ano, eu tô achando uma coisa diferente. Ele tá hesitando muito antes de botar, de entrar nos buracos da linha. Ele dá uma paradinha, sabe, hesita. Então isso dá tempo do linebacker chegar, dá tempo do cara da DL entrar. Então isso prejudica um pouco. Eu acho que ele foi mais utilizado nesse jogo, mas não pelo matchup, assim, contra os Colts, mas é porque o Dion Lewis vinha lidando com a lesão no abdômen durante a semana, então acho que eles, de propósito, limitaram a quantidade de snaps do Lewis e deram preferência ao Blount. Mas é aquela história, quando ele engrena, sai de baixo. Então, eu só acho que tem que pensar duas vezes essa questão de colocar ele em jogadas de terceira para uma, quarta para uma, porque ele tá hesitando, tá lento e não tá conseguindo.
É, o Lewis tá conseguindo mais resultado do que ele, né? Porque ele vai ali pipocando, pula pra esquerda, pula pra direita, gira abaixo da cambalhota, volta e você vê ele passa no buraco. O Blount não tá conseguindo arrebentar ali a barreira e não tá dando certo mesmo. É, Arthur falou da OL, vamos puxar um pouquinho, falar um pouquinho do que aconteceu com essa OL, que tá preocupante cada vez mais. A gente perdeu o Solder no último jogo e nesse jogo o Cannon sofreu uma lesão no dedão. Começou só o jogo e depois teve que sair, não voltou mais. Não que o Cannon seja a solução dos nossos problemas, mas perder ele é muito importante nesse momento, né?
Eu acho que foi muito azar, né? O Biblioteca ele vinha utilizando um esquema de rodízio na linha justamente para caso precisasse de alguém, esses jogadores de reserva estarem com ritmo de jogo. Foi o que aconteceu com a lesão do Solder e a entrada do Cannon. Não deu nem tempo para você ver assim, o entrosamento e a estabilidade do Cannon, porque ele durou pouco na partida, né? Teve que entrar o Flame e deslocar o Sebastian Bowman para left tackle. Então, dizem que a lesão dele não é tão grave, a gente vai ter que acompanhar esses dias aí. Seria interessante vê-lo assim, durante um jogo inteiro, pelo menos um tempo inteiro, na formação principal da linha, para ver como ele se sai. E a gente agora vai pegar um pass rush sensacional da equipe dos Jets, essa linha vai ter muito trabalho.
Eu achei interessante também que foi assim, o Belichick deu um voto de confiança muito legal para ele, porque colocou o Cannon como left tackle mesmo. Todo mundo falava que ia vir o Vollmer para a esquerda antes do jogo, mas ele não colocou o Cannon lá para ele entender que ele tem a confiança do técnico, só que ele acabou machucando. Aí, com a entrada do Fleming, aí não teve muito o que fazer, né? Como você falou, puxou o Vollmer para a esquerda, colocou o Fleming na direita, e aí eu quero destacar a importância do Williams, o tight end. Arthur, ele ficou o jogo inteiro ali preocupadíssimo em ajudar o Fleming. Ele entrava muitas vezes alinhado ali do lado do Fleming e você via que ele primeiro batia em alguém para depois tentar fazer uma rota. É um cara que veio que ninguém sabia muito bem quem é e que está se fazendo importante do time, né?
Foi. O Williams veio e já tirou o lugar do Roman Amanui do roster. E eu acho que o Williams é melhor que o Roman Amanui, pois o Williams bloqueia melhor e ainda de vez em quando, quase nunca, mas recebe alguns passes. Mas o Williams está sendo muito importante agora, ainda mais com a lesão do Solder e essa do Cannon, que a gente não sabe a gravidade, mas parece que foi uma lesão simples. E eu tô gostando muito dele, ele veio, quase ninguém conhecia sobre ele, mas foi uma boa aquisição.
E o que eu acho interessante, Sidney, é o quanto os Patriots são malucos às vezes, porque você vê o Williams, ele não parece tanto um tight end, né? Ele parece mais um OL do que um tight end. Teve momentos que a formação dos Patriots era a OL, o Williams como receiver,
eu
o Gronk como receiver e o Lewis. Como é que você vai marcar um time desse, cara?
Isso aí fala muito assim, sobre qual jogador você quer. Isso acontece muito para você tentar deslocar a defesa adversária. Por exemplo, olhando o lado oposto, os Colts fizeram muito isso. Quando ouviram que o Jamie Collins estava sozinho do linebacker ali no running back, eles colocavam o running back para a lateral. Porque eles deslocavam o Collins e sabia que ficava difícil para ele vir para um blitz, por exemplo. Então isso às vezes acontece quando você quer tirar algum linebacker ali do meio para alguma determinada jogada. Então quando você vê que o linebacker está colado naquele jogador, você coloca ele para a lateral, você tira aquele linebacker ali da frente e se você achar que isso vai favorecer sua jogada. Agora, colocar o Michael Williams ali na sideline para correr rota é brincadeira.
E até o que você falou, acho legal a gente falar pro pessoal que assiste a NFL faz pouco tempo. É por isso que às vezes antes da jogada você vê um jogador se movimentando. Às vezes ele vai pra esquerda e volta pro mesmo lugar. Às vezes ele vai pra esquerda e fica. É pra você movimentar um jogador que você quer, na verdade, você não tá movimentando seu jogador do ataque. Você tá movimentando alguém da defesa. Então, assim, é isso que você falou. Muitas vezes, por exemplo, o Collins estava no running back. Você tirar o running back antes da jogada e pôr ele lá na ponta faz com que o Collins vá nele. Ou, muitas vezes, não. Às vezes a defesa troca na hora e põe um outro cara para cobrir o running back. Então fica esse joguinho aí quase que um xadrez, né, Sidney? De tentar abrir espaços antes mesmo da jogada começar, né, cara?
É, e isso é a base do trabalho do Brady, né? O Brady é um quarterback sensacional em matchups. Então ele espalha os jogadores dele, mexe pra todo lado, ele olha quem pegou quem e ele vê. Minha maior chance de sucesso nessa jogada é com o Edelman, por exemplo, ou então é com o Lewis. Então ele separa os jogadores, movimenta, vê a movimentação da defesa e escolhe naquela jogada quem tem mais chance de sucesso.
E só consegue fazer isso quem conhece muito bem quem tá do outro lado, né, cara? Não adianta você mudar e não saber quem que é o jogador que tá na defesa. Você tem que conhecer muito bem as características de cada jogador que tá na defesa e conhecer muito bem os seus jogadores para na hora ali, em segundos, você entender quem que provavelmente vai ter oportunidades ou não. É coisa de gênio, só que poucos falam.
Ainda falando sobre os tackles, como o Cameron Fleming, que subiu do practice squad para o elenco principal, Bill Belichick agiu rápido e chamou para o practice squad o tackle Brandon Williams, que foi draftado no terceiro round.
What was the plan?
I don't know. I mean, completely nuts.
Special teams, galera. Vou começar pelo punch dos Colts, o tal do punch dos Colts. Não tem muito o que falar dele. A gente falou no de dentro do campo, tentou explicar o que eles fizeram ali. Tá aqui no post, então quem quiser entender, assistir ali, tá bem legal. A verdade, né, Sidney, é que eles tentaram formar uma coisa diferente para tentar pegar os peitos numa falta e garantir o first down. Só que nesse momento do jogo, na posição de campo que tava, foi tão arriscado ao ponto de que ali acabou o jogo para eles, né?
Isso fala demais sobre como o Bill Belichick prepara seus jogadores, né? Eles colocaram dois jogadores ali no meio, um na função de center e outro atrás, e colocaram o resto dos jogadores todos na lateral direita. Só que se você observar, esse pessoal que estava na direita estava recuado em relação ao nível da bola, porque eles achavam que os jogadores dos Patriots que iriam cobri-los também viriam para perto e ficariam em offside. Isso não aconteceu. Os jogadores dos Patriots se comunicaram muito bem ali na frente, tomaram cuidado de não passar da linha da bola. E o erro total deles foi fazer o snap, né? Não era para ter feito. Então, fosse outro time mal preparado, eles poderiam realmente causar esse offside, mas o Bill Belichick treina todas as situações possíveis em um jogo de futebol, como os jogadores admitem, e mostrou isso mais uma vez.
E isso só prova o quanto os Patriots são fortes, não só dentro de campo, mas mentalmente, antes da partida. Para você chegar no ponto de tentar fazer uma jogada dessa, que você nunca fez antes na sua vida, imagina o tempo que eles perderam de treinar outras coisas para treinar essa jogada e mesmo assim não dá certo. Os Patriots mexem muito com a cabeça dos outros times, com os técnicos. É um mind game muito forte que acontece contra os times. Isso só provou que isso é muito forte mesmo e que isso é verdade. Para trazer para o nosso lado, Sidney, Ryan Allen de novo muito bem. Em algumas vezes a gente estava num buraco ali, que o ataque não conseguia fazer nada, os Colts também não faziam, mas mantinham uma posição de campo boa, aí vinha o Allen e jogava eles lá para frente, colocavam eles lá para trás de novo, para eles terem que andar o campo inteiro de novo. Essa é a grande função de um punter, né, meu?
Muita gente subestima, né, a posição de punter, acha que é só devolver a bola e pronto, mas não percebe que, como você falou, eles invertem posição de campo. Eu lembro muito claramente de um jogo parecido do Ryan Allen contra o Detroit Lions na temporada passada. Os ataques dos dois times não conseguiam fazer nada e a gente sempre pegando a bola próxima end zone e o Allen conseguiu um punt de mais de 60 jardas e inverteu a posição de campo, assim como ele fez contra os Colts agora. É muito bom você ter um jogador assim, porque você tira sua defesa das costas da parede, né? Coloca o ataque adversário em dificuldade e se sua defesa for bem, você recebe a bola numa boa posição de campo.
E a gente tem que falar do Collins de novo nessa questão do Special Teams, que foi o bloqueio que ele fez no extra point, né, meu?
Foi no bloqueio do extra point. Eu li que o Belichick passou a semana toda analisando as formações de extra point e field goal dos Colts, e Analisando isso, ele conseguiu perceber que os jogadores do Colts se alinhavam muito abaixados e que com isso tinha espaço para o Collins pular e fazer o bloqueio. Também foi interessante que nesse momento o jogo estava 34-27, e se os Colts conseguissem fazer aquele extra point e conseguissem recuperar um sidekick, eles iam estar a um TD da vitória. Então foi importante aquele bloqueio.
E também na questão psicológica, né? Que se eles ainda tinham alguma sensação de que poderiam ganhar esse jogo, você tomar um bloco daquele com o cara pulando todo mundo é pra jogar seu psicológico lá no chão mesmo e falar, esquece, não tem como ganhar esses caras e vamos acabar esse jogo e vamos pensar na semana que vem. É basicamente isso que aconteceu. Acabou psicologicamente e no jogo também. O Collins conseguiu destruir mais um jogo que ele destrói absurdamente.
What was the plan?
I don't know. I mean, completely nuts.
Antes da gente entrar em Jets, eu queria falar um negócio que eu achei um pouco interessante, que no final desse jogo, no Twitter, eu vi muita gente reclamar dos Patriots. Mas assim, reclamar mesmo. De mandar mensagem falando que o time tá horrível, que tem que melhorar, que não dá pra ir pra frente com um time desse. Coisas que eu realmente acho que é um absurdo. Então a gente separou algumas estatísticas, alguns números aqui, e eu quero que vocês depois falem pra mim se a gente realmente tá tão mal assim ou sou eu que tô maluco. Os Patriots é o primeiro na liga em pontos por partida, é o segundo na liga em jardas totais por jogo, segundo na liga em jardas totais no passe por jogo, 21º em jardas na corrida por jogo, ou seja, não está lá na frente, mas também não é também um dos últimos. Em questão de defesa, é o 17º no total de jardas cedidas, ou seja, a liga tem 32, não se esqueçam disso. 16º em defesa contra o passe, 22º em defesa contra a corrida. Os Patriots marcaram 21 touchdowns até agora, a média da liga são 13 touchdowns, 19 sacks, com média da liga sendo 13. Eles estão mais 4 em turnover, ou seja, das vezes que aconteceu, ficou na frente, conseguiu a bola por 4 vezes a mais do que perderam. Conquistaram 5 fumbles até agora, a média da liga é 4. E praticamente todos os power rankings que você pegar, os caras colocam o Patriots como o melhor time da NFL. Até a ESPN dos Estados Unidos, que adora dar um jeito de falar que a gente não tá bem. Eu tô maluco ou eu tenho que estar feliz com esse time que eu tenho, Sidney?
Você tem que estar feliz e eu tô feliz como você. Você analisando assim, quem é que você queria... Você queria que os Patriots estivessem jogando como quem agora? Você queria ter a defesa do Seahawks, que está cedendo 300 e tantas jardas por jogo e tem 4 derrotas na temporada. O único time que eu vejo, assim, você queria ter o Broncos, que tem uma defesa sensacional, mas Peyton Manning não consegue lançar a bola mais de 10 jardas. Então, eu acho que nosso time, junto com o Packers, é o melhor time da NFL até agora. E os dois, eu acho que estão à frente dos outros. Bem à frente dos outros. O pessoal tá... É porque as pessoas querem que a gente tenha uma defesa dominante, que não ceda jardas, não ceda touchdowns, que o ataque faça 40, 50 pontos por jogo. Isso é irreal. É muito difícil você ganhar jogos da NFL. Os oponentes estão ali. Quando vão jogar contra os Patriots, se preparam de uma forma diferente. A gente viu como os Colts entraram anteontem em relação ao que eles tinham entrado nos outros jogos. Nossa defesa, a turma está criticando muito, mas se você analisar esse dado, ó, dos 103 pontos que a nossa defesa sofreu esse ano, 40 foram sofridos quando o time já tinha passado de 99% de chance de vitória. Ou seja, 40% dos pontos que a nossa defesa sofreu foi quando o jogo já estava decidido a nosso favor.
Quando então, dá aquela amolecida, né?
Exatamente, não está tão mal assim. Tudo bem que a gente só pegou 2 potentes ataques aéreos, né? Que foi o do Colts e o do Steelers até agora esse ano. A gente vai ter testes ainda, mas eu não vejo nenhum motivo.
Mas pra... essa é a liga, né, cara? É os jogos que a gente tem que enfrentar, estamos enfrentando e estamos vencendo, cara. Exato. Eu não entendo, parece que nem eu quero ganhar 16-0 no ano, ganhando 50-0 por jogo. Pô, Arthur, o torcedor dos Patriots é muito chato, cara. É muito chato, é muito mal acostumado. Fala aí o que, que você acha dessa história toda.
Eu ia falar agora, o torcedor é muito mal acostumado. O time lidera todos os power ranks, ganhou todos os jogos da temporada e pra mim é o melhor time ao lado do Green Bay Packers. Temos o melhor QB da liga, temos o melhor head coach da história, temos um linebacker que é um monstro, o Jamie Collins, ele é um monstro. E temos a secundária, pode ser que até não é dos sonhos, mas ela tá se comportando bem. E nossos jogos não foram confrontos fáceis. A gente pegou o Bills fora de casa, o Cowboys fora de casa e o Colts fora de casa. Tá bom que os Jaguars dentro de casa foi um jogo que todo mundo já esperava vitória e esperava também com placar elástico, mas não foram jogos fáceis. E eu acho que o time está indo muito bem, a torcida está meio que mal acostumada. Para ter noção, ano passado, na semana 6, nosso time estava 4-2, esse ano está 5-0.
É, e assim, igual, pegou os Cowboys fora, mas os Cowboys não estavam com o Dez Bryant e com o Ida, e com o Romo. Aí é problema dos Cowboys, não é problema nosso. Agora a gente vai querer também que vamos esperar os caras trocarem, voltar com o quarterback titular para a gente enfrentar eles. Que, desculpe a palavra, mas que se foda os Cowboys. Vamos ganhar jogo, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, eu puxei isso aqui, eu fiz questão de puxar isso no podcast, que é torcedor dos Patriots, para de ser chato, cara. Nenhum time vai ser perfeito em tudo. A NFL é um campeonato complicadíssimo, não é fácil ganhar a NFL, tanto é que ninguém ganha duas vezes seguida, e não vai ser fácil o ano inteiro, mas você tem um puta de um time pra você torcer, cara. Te garanto, você tem um dos melhores times da NFL pra você estar torcendo.
A gente falou um pouco desse podcast semana passada, que tem muita gente cobrando desse time 16-0. Cara, isso é irreal, isso aconteceu duas vezes na história, na temporada regular. Então não tem como você exigir isso do time. Isso não é videogame, não é Madden. Isso é NFL, cara. Todo mundo ali é bom, todos os times se preparam, todo mundo quer vencer. Então vamos botar o pé no chão um pouco e vamos aproveitar enquanto esse time tá bem.
É, curtam que a gente tem 5-0, galera. Curtam, assistam os jogos dos Patriots mais tranquilos. É, se divirtam, não ficam procurando todos os problemas que os Patriots têm. Isso quem tem que procurar é o Belichick. A gente fica falando aqui, mas a gente só levanta fatos. E na verdade a gente tem um puta time e a gente vai sim chegar em playoff e vamos ver o que vai acontecer. Agora, se não chegar também, vai todo mundo ser Patriots no ano que vem. Vamos nessa.
E eu garanto também que 80% dos torcedores dos outros times queriam ter o elenco que a gente tem, o quarterback que a gente tem e o head coach que a gente tem, que é o melhor da história.
What was the plan?
I don't know. I mean, completely nuts.
Hora de falar do nosso próximo adversário, New York Jets, aquele jogo que não interessa como está o campeonato, não interessa quem esteja nos times, o jogo sempre vai ser complicado. Isso é o que os Jets sabem fazer. Os Jets estão com vitória dos Browns em casa, contra os Colts fora, contra os Dolphins em Londres e contra os Redskins em casa. Perdeu só para o Eagles. Tem uma puta de uma defesa, isso todo mundo sabe. Reeves está lá, é uma defesa animal. E como o Arthur comentou no começo do programa, tem o Chris Ivory que corre muito bem. A gente já falou disso durante o ano que a gente fez alguns programas específicos. A gente fez alguns programas até específicos sobre o Jets. O grande problema deles é o quarterback. Então, assim, não é um time fácil de se jogar. E que, como eu falei, se não, depende, não precisava nem ter uma defesa boa, os Jets conseguem complicar o jogo dos Patriots. O que, que vocês esperam? O Sidney vai estar lá, eu espero que... Imagino que você deve estar desesperado de medo de perder esse jogo, né, cara?
Cara, demais, né? É muito bom esse time do Jets. Eles finalmente... Esse time é tão completo que eu diria que eles estão a um quarterback de elite de brigar pro Super Bowl, sério. Eles têm um corpo de recebedores que eles não tinham nas últimas temporadas, muito físico, muito bom. A defesa voltou a ser sensacional, pressiona o quarterback, marca bem, cobre muito bem, corners muito bons em Reeves e Cromari. Eu acho que a chave para esse jogo é segurar o jogo terrestre. Eu acho que se a gente não segurar o jogo terrestre do Chris Avery, eles vão correr muito com a bola, vão gastar muito relógio, Tom Brady vai ficar no banco e tudo. Esse é o plano de jogo perfeito para derrotar os Patriots, né? Drives longos, deixando Tom Brady no banco, pontuando no final. Então tudo começa novamente para parar o jogo terrestre, que é a nossa maior deficiência na defesa.
E Arthur, se a gente tem... se a nossa defesa não é incrível e o nosso ataque é, acontece muito o quê? Que a gente toma pontos, mas o ataque marca mais do que a gente toma. Então, assim, isso já é uma coisa de... Não é de hoje que os Patriots fazem isso. E jogar contra o Jets sempre é complicado por causa disso, porque o Jets sempre tem uma defesa muito boa. Então não é aquele jogo que o Brady consegue o ataque inteiro, eu diria, não consegue marcar muitos pontos. É sempre jogo apertado. Então é aí que vira o perigo, né, cara? Porque você não consegue fazer 30, 40 pontos no Jets e tomar menos. É perigoso você não fazer muitos pontos e o Jets, numa bobeada ou outra da defesa, conseguir marcar. Então esse também é um grande, a grande cilada que os Patriots podem cair, né? De tomar pontos e não conseguir marcar suficiente.
Pois é, ano passado, acho que todo mundo se lembra que a gente só ganhou com um bloqueio de field goal no finalzinho. Se eu me lembro, foi do Chandler Jones, que ele bloqueou no último segundo de jogo e garantiu a vitória pra gente. O ataque nesse jogo, eu tava conversando com o pessoal do Jets Brasil e eles falaram que uma das maiores deficiências da defesa, se é que a defesa tem uma deficiência, é parar as recepções dos running backs. E aí que entra o Dion Lewis. O Dion Lewis será muito importante no próximo jogo. Ele teve snaps reduzidos na semana passada, pois ele estava com a lesão no abdômen e treinou limitado. Mas só que nesse jogo ele vai ter uma importância muito grande, porque aí tem que bater bem na ferida dos Jets, que é parar as recepções dos running backs.
Ótimo, ótimo.
E assim, só um detalhezinho. A gente tá todo mundo falando que tá todo mundo com medo e com razão da defesa dos Jets, mas esse vai ser o primeiro teste realmente deles, porque até agora eles não enfrentaram nenhum ataque que esteja entre os top 15 da NFL. Eles só enfrentaram ataques que estão na metade de baixo da tabela, digamos assim, de produção no ataque. Então, vai ser difícil pra gente, mas vai ser o primeiro grande teste realmente que eles vão ter contra um bom ataque.
Sem dúvida.
E também esse será somente o segundo jogo do Jets, que vamos dizer, fora de casa. Pois o primeiro foi contra o Colts, o segundo era pra ser contra os Dolphins, mas só que o jogo foi em Londres. O mando era do Dolphins, mas só que era aquela meia torcida mista, não tinha aquele caldeirão que geralmente tem no estádio dos Dolphins. E agora no Gillette Stadium, o Patriots não perde desde 2008, que foi a temporada quando o Bridge estava machucado, pros Jets.
Vai ser o jogo mais complicado e o melhor jogo pra gente ver até agora, vocês acham, nos Patriots?
Eu acho que vai ser o jogo mais difícil que a gente teve até agora. A gente não enfrentou nenhuma defesa como a dos Jets. A do Bills é muito celebrada, mas eles não se encontraram bem esse ano ainda. A gente vai enfrentar recebedores muito físicos, né? Se a gente sofreu, por exemplo, com o Antonio Brown contra os Steelers, sofreu pela agilidade dele. Agora a gente vai ter Eric Decker e Brandon Marshall, que são muito fortes. Então, se você tenta pressioná-los na linha de scrimmage, eles saem, eles não têm tanta dificuldade para sair. Não adianta só o Malcolm Butler jogar, a gente vai precisar de um segundo corner jogando muito bem, que deve ser o Logan Ryan. Então, eles já apresentam o jogo terrestre, né, que vai pegar na nossa ferida, que é parar as corridas. Então, acho que eles apresentam muitos desafios, os maiores que a gente enfrentou até agora nessa temporada.
Para você, Arthur, é o jogo mais difícil?
E complemento falando que, para mim, será o jogo mais difícil nosso no Gillette Stadium nessa temporada. Também acho que os Jets vão vir empolgados, né, com a última vitória, mesmo que foi em cima dos Redskins. Foi uma vitória convincente, o time jogou bem. E bora torcer pra dar tudo certo, deixar o Fitzpatrick lançar muitas bolas, forçar turnovers deles e parar o jogo corrido.
Bom, então é isso, galera. Ficamos em mais um podcast Patriotas. Queria agradecer ao Arthur pela presença, pela estreia e pela entrada na equipe. Seja feliz aqui no Patriotas e continue sendo incrível, igual a gente viu que você é. Não é à toa que você está aqui, cara. Você está aqui por um propósito e seja bem-vindo ao Patriotas de novo.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Sidney. Como meu contrato não é garantido, eu tenho que mostrar trabalho.
Isso aí. Sidney, mais uma. Vou ficar dois episódios sem você aqui, mas boa viagem, cara. Aproveite e berre na orelha do Fitzpatrick lá pra nós.
Pode ter certeza. Ele não vai ter sossego pra fazer a Oribol ali no ataque, não, porque eu vou estar gritando como um louco lá. Um abraço, galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often use